Isso do século passado, um jovem escritor, ele já tinha alguns ensaios. Ele tenta aprofundar a visão, que para ele era uma visão às vezes irônica, cômica, mas poucos compartilhavam dessas ideias. Ele tentava aprofundar elementos filosóficos, existenciais, em torno da época dele. Em Praga, na Tchecoslováquia. Isso na época do Império Austro-Húngaro. E por volta da. Logo depois da. Durante e logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreveu alguns textos, mais para ele mesmo, provavelmente, do que para o público em geral. Talvez ensaios. Dada a autocrítica exagerada que este autor, de maneira muito conhecida, tinha. Tanto é que esse texto que veremos hoje, de 1914, 1915, ele pede ao amigo, melhor amigo que ele teve, que era o Max Brod, pediu para que anulasse, para que rasgasse, queimasse esses textos, o que o amigo não fez. E por não ter feito isso, nós temos obras como O Processo, O Castelo e outros textos inéditos de Franz Kafka. Hoje nós estudaremos a obra O Processo, um livro que é estudado desde então com muito afinco. Ele foi publicado cerca de 10 anos, é um livro póstumo, 10 anos após a morte de Kafka. E uma obra que traduz vários anseios daquela época, que ele vivia pelo totalitarismo da região na qual ele crescia, por ter passado por discriminações imensas. Kafka, que tinha muita, assim como outros personagens daquela época, teve muita dificuldade de inserção social. Naquela ocasião, havia uma perseguição muito, muito próxima e muito insidiosa aos judeus, e a família dele não escaparia a isso. E Kafka fez vários movimentos em torno disso. Uma das ideias dele. Ele estudou hebraico, pelo menos em duas ocasiões importantes da vida dele, da curta vida dele. E a ideia dele era voltar, né, à Terra Santa, na época Palestina, Israel. Era uma das ideias que ele tinha, que ele não chegaria a concluir. Muito cedo, ele começa a apresentar os primeiros sintomas da tuberculose e. Com cerca de 40 anos ele viria a falecer. Desde então, este autor é lembrado como provavelmente um dos maiores escritores que tivemos. Este livro, Processo, é enigmático. Um funcionário de um banco importante, um funcionário do alto escalão deste banco, recebe um dia em sua casa, ele acorda e ao despertar, ele é notificado sobre uma restrição agora que ele terá. E ele fica muito surpreso. Era um homem correto, um homem que costumava, naquele contexto, prezar pelos melhores elementos éticos, morais, e ele fica perplexo com uma colocação como essa. Os oficiais dentro da casa dele, dizendo que agora haveria restrições, que ele teria que responder a uma série de questões, ele se coloca disponível, mas ele quer saber o que está acontecendo. A questão é que, a partir daí, um enorme enigma e uma das mais poderosas críticas sociais que nós já tivemos quanto ao século passado, então se coloca. Vamos ver o início desta obra com este personagem que eu vou apresentar a vocês, o senhor Joseph K, nós não sabemos o sobrenome dele, é só K ponto. É muito parecido. quanto ao modo existencial de ser, muito parecido com o próprio Kafka. Chama a atenção o número de semelhanças, o número de aproximações entre ambos. Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. A cozinheira da senhora Grubach, sua senhoria, que lhe trazia o café da manhã todos os dias bem cedo, por volta das 8 horas, desta vez não aparecera. Isso jamais havia acontecido. K. esperou mais um instantinho e seu travesseiro viu a velha senhora que morava na casa em frente e que o observava com uma curiosidade que não lhe era nada comum. De imediato, bateram à porta e entrou um homem que ele jamais havia visto naquela moradia. Era esguio, mas mesmo assim de sólida constituição. Ele vestia uma roupa preta bem ajustada, que, semelhante aos ternos de viagem, era dotada de diferentes pregas, bolsos, fivelas, botões e um cinto. Por causa disso, sem que tivesse nenhuma clareza maior acerca de sua serventia, parecia especialmente prática. Quem é o senhor? Perguntou o cara. E logo se sentou, semi-ereto, na cama. Mas o homem passou por cima da pergunta como se sua aparição tivesse de ser simplesmente aceita. E de sua parte limitou-se a dizer: O senhor não tocou a campainha? Ana, precisa me trazer o café da manhã, disse cá. E tentou, primeiro em silêncio, descobrir por meio da observação e da reflexão quem de fato era aquele homem. Este, porém, não se submeteu por muito tempo a seu olhar. Voltou-se para a porta, que abriu apenas um pouco, a fim de dizer a alguém que, ao que tudo indica, estava parado bem próximo atrás da porta. Ele quer que Ana lhe traga o café da manhã. Considerem, por favor, a perplexidade em torno disso. Não é naquele contexto, início do século passado, na capital, Tchecoslováquia, Praga, durante o Império Austro-Húngaro. Um homem em sua casa era seu reduto, seu castelo. Assim era na região, muito diferente da nossa concepção sobre o que é a nossa casa. No Brasil, até bem pouco tempo, as casas eram construídas para abrigar as pessoas em geral durante a noite. O dia todo era voltado para a rua. Em muitos lugares da Europa não é assim. A casa é um ambiente no qual, durante muitos meses, as pessoas costumam passar uma parte significativa do tempo, dado o clima e outras contingências. Pois, nesse livro, ele vê um homem dentro da própria casa, com ar impositivo, conversando com alguém que está na outra sala, ainda comentando que ele quer que a funcionária traga o café para ele. Lembre, esse senhor, Joseph K., ele trabalhava, era um cidadão com um alto cargo num dos bancos importantes de então. Era um homem acostumado ao orgulho, acostumado à sua vaidade, acostumado aos princípios daquela época. Como lidaria com isso? Aos poucos, à medida que ele começa a pensar, ele no início acha que pode ser até uma brincadeira de colegas do banco, ainda que, né, não imagine que uma brincadeira possa ir tão longe, mas ele não. É uma das possibilidades que ele acha que pode acontecer. O homem que estava sentado à janela jogou um livro sobre uma mesinha e levantou. O senhor não pode ir embora. Porque o senhor Joseph K. disse: Bom, se estão tanto invadindo minha casa, tomando o meu café da manhã, eu vou sair daqui. Esse homem disse: Pois é, só que o senhor está detido. Foi a palavra que eles usaram para ele. O senhor não pode ir embora, pois saiba que está detido. É o que está parecendo mesmo, disse K. Mas por quê? Por que estou detido? Nós não estamos autorizados a dizer ao senhor por quê. Vá para o seu quarto e espere lá. O procedimento jurídico acaba de ser aberto e o senhor ficará sabendo de tudo na hora adequada. Inclusive, vou além de meu encargo ao conversar tão amigavelmente com o senhor. Mas espero que ninguém, a não ser Franz, o esteja ouvindo. E ele mesmo não segue o regulamento ao se mostrar tão amigável em relação ao senhor. Na realidade, não é apenas amigável que eles se mostram. Eles se mostram homens, seja lá a que mando estão ali, e qual o propósito, corruptos. Pessoas rudes, pessoas que aparentam uma docilidade, mas que, na realidade, mostram corrupção e dão indícios de que podem ser, inclusive, subordados. É melhor que o senhor nos dê as suas coisas agora do que deixar essas coisas lá no depósito, disseram eles. Pois no depósito, muitas vezes acontecem desfalques, e além disso, todas as coisas são vendidas depois de um certo tempo, independentemente do fato de procedimento jurídico em questão ter sido concluído ou não. Essa história para ele estava ficando cada vez mais grotesca e mais improvável. Ele ficava esquadrinhando o que poderia ter acontecido. Que procedimento jurídico é esse? Qual o motivo dessa detenção? O que estava acontecendo? K mal dava atenção aos discursos, não considerava muito elevado o direito de dispor sobre suas coisas, direito que ele talvez ainda possuísse, e parecia-lhe bem mais importante adquirir clareza acerca da situação. Mas na presença daquelas pessoas, ele nem sequer foi capaz de refletir. Bom, dado o que estava em movimento, ele olhava pela janela às vezes e via os vizinhos olhando para ele, para a casa dele. E ele fazia inúmeras perguntas. Que tipo de pessoas eram aquelas? Do que estavam falando? A que repartição pertenciam? Ora, cá vivia em um estado de direito e por todos os lados imperava paz. Todas as leis seguiam vigorando, quem poderia ousar cair sobre ele dentro da própria casa? Considerem que hoje uma tal situação beiraria um absurdo. Num país democrático, num país livre, mesmo em alguns países com restrições, isso já seria extremamente grave. No contexto de então, não atinava ele qualquer explicação para uma situação como essa. Em seu quarto, bom, ele, diante de toda essa grosseria, ele resolve ir até o quarto dele, pegar os documentos dele e mostrar para esses funcionários, comprovar quem ele é, o que provavelmente houve um erro muito grave quanto a isso. Ele então questiona esses homens e diz: por que que a minha funcionária, por que que a Ana não pôde entrar com o meu café? E ele diz: o senhor não sabe que o senhor está detido? Sim, mas como eu posso estar detido? E ainda por cima dessa maneira? E eis que o senhor volta agora a fazer perguntas, disse o vigia. Enquanto ele conversava com o senhor K, ele estava tomando o café da manhã que a moça traria para ele. Molha, passa manteiga no pão, prova o café e conversa com ele, que está ali atônito diante de todo esse quadro. E eis que o senhor então volta a fazer perguntas. Perguntas assim nós não vamos responder, mas os senhores terão de respondê-las, disse K. Aqui estão meus documentos de identificação. Agora os senhores, por favor, me mostrem os seus e, sobretudo, o mandado de prisão. Bem, aqui acontece uma das primeiras e grandes surpresas da obra. A maneira como eles vão agora colocar as questões e o que eles vão dizer sobre essa detenção. O senhor faz um escarcéu como se fosse uma criança, senhor K. Mas o que é que o senhor está querendo, afinal? Por acaso o senhor quer levar seu grande e maldito processo a um final rápido, discutindo com nós dois, os vigias, sobre identificação, mandado de prisão? Nós somos funcionários de baixo escalão. Mal somos capazes de reconhecer um documento de identificação e não temos nada a ver com sua causa, a não ser pelo fato de vigiarmos o senhor durante 10 horas diárias e sermos pagos para isso. O senhor K era um homem bem informado da sociedade local e disse para eles: não há uma lei no nosso país, não há lei alguma que fundamente o que está acontecendo aqui. Nada. Eles dizem, entre outras coisas, para ele: ainda assim, estamos prontos, caso o senhor tenha dinheiro aí com o senhor, a mandar-lhe trazer um café da manhã do bar aí na frente. O senhor K não respondeu a essa oferta. Em silêncio por um instantinho, ficou pasmo diante desses e de outros elementos que estavam acontecendo aí. Bom, antes de eu prosseguir, eu vou partilhar a tela com vocês. Na década de 90, uma das versões deste livro surge pela BBC e um cineasta, o David, muito David Jones, muito atento à obra e muito fiel, aliás, ao roteiro da obra, fez uma aproximação pelo cinema que mostra alguns dos dilemas que, por vários fatores, Kafka preferiu colocar de outra maneira. Uma releitura da obra de algumas décadas depois, né? Este filme de 93. Vou partilhar a tela para vermos um pequeno encarte da obra.
Você é pintor de telas?
Não. Eu sou um procurador de um grande banco. Sua indagação, senhor juiz de instrução, se eu sou pintor de pincel, embora não tenha perguntado e sim afirmado, é característica de todo este inquérito que se efetua contra mim. Poderá objetar-me que não se trata de nenhum inquérito, e nisso tem muita razão. Porque será um inquérito tão somente no caso em que eu o reconheça como tal. Mas, no momento, apenas o reconheço, de certo modo, eu diria, por compaixão. Isso não vale nada, senhores. Olhem para isso, meus senhores. Velho, cheirando muito mal, patético. O que aconteceu comigo, senhoras e senhores, é um caso particular que não apresenta grande importância, mas constitui o sintoma de um modo de agir que se exercita contra muitos outros. E não estou falando só por mim, mas pelos senhores também.
Bravo! Bravo! Muito bem, bravo!
Há 10 dias eu fui detido. Todos que estiveram lá eram belos cavalheiros, elegantes, ignorantes e corruptos. Isso eu posso afirmar, senhores. Tomaram meu café da manhã, quiseram roubar a minha roupa branca, quiseram me fazer crer que eu tinha cometido um erro. Acreditam nisso, senhores? Disseram que me prenderiam sem mais nem menos. Aqui está a lei! Isso é uma piada! Queriam propalar a notícia do meu indiciamento, tornar pública a minha vergonha e, particularmente, queriam comprometer minha posição no banco. Eles não conseguiram. Nem mesmo a mínima coisa. Não conseguiram provar nada. E não há dúvida que, por trás da manifestação dessa justiça e para relacioná-la ao meu caso, move-se uma grande organização. Uma organização que não somente emprega guardas insubornáveis, inspetores idiotas e juízes de instrução petulantes e incompetentes. E que, além disso, sustenta um corpo de juízes de alta hierarquia, com um cortejo indispensável de criados, agentes de polícia e outras potências auxiliares e também até verdugos. Não, não me intimido diante de tais palavras. E qual é a finalidade dessa grande organização? Eu lhes digo! consiste simplesmente em deter pessoas inocentes e mover-lhes um processo insensato na maioria das vezes, como é o meu caso, que nada fiz à justiça.
Essa parte que acabamos de presenciar acontece já no momento avançado da obra. Ele acha que esse ataque sem nome, que ele não sabe de onde vem, não sabe por que está sendo detido, por que está sendo processado, o que está acontecendo, isso acontece já no momento avançado. E ele diz que está tudo bem, que ele vai se defender, que ele vai argumentar, que ele vai procurar ajuda, e ele procura ajuda. No entanto, nesta parte e daí para frente, ele já está gravemente abalado com tudo isso que está acontecendo. Ele começa, por exemplo, a desconfiar. Coisas que até então ele sequer reparava, agora são motivo e tese de desconfiança. Pequenos comentários, quando ele passa pelo corredor e ouve pessoas falando sobre outras coisas que nada tem a ver com ele. Para ele tem. Tudo ele tenta juntar como prova, como indício, como elemento que o ajude a entender o que se passa. Ele já começa, então, a sentir esses elementos. A crítica de Kafka, que durante muito tempo foi dirigida especificamente às questões jurídicas, hoje, com os muitos dados historiográficos que temos, as muitas pesquisas, já temos uma ideia que não se trata propriamente disso, que o intuito de Kafka era ainda maior, não era restrito. Durante a obra, ele tem um encontro com o pintor Tintorelli e converse, o pintor tenta ajudá-lo via arte. Mas ao final da obra, numa catedral, ele tem um encontro com o padre memorável, uma das principais partes desta obra. E ali, muitas coisas são ditas, mas ele já não tem mais como ouvir. Ou seja, esse estado de coisas começa a arruinar a alma, a vida desse homem, de várias maneiras. Se no início não havia qualquer razão, como ele diz, era um inocente, a um dado momento, essa inocência já não existia mais. Porque a acusação inespecífica, que vinha de algum lugar, de alguém, de algo, já estava promovendo nele os estragos e fazendo dele alguém digno de um tal processo. Numa das caricaturas de tudo isso. Um pouco antes desse evento que vimos no filme, ele tem a oportunidade, lá ainda na casa dele, de conversar com o inspetor. E ele diz, a pergunta principal é por que estou sendo acusado? Qual é a repartição que conduz o procedimento? O senhor é funcionário público? Ninguém está vestindo de uniforme aqui, caso não se queira considerar a roupa do senhor? E ao dizê-lo, voltou-se então para a França. Um uniforme, mas de qualquer maneira, é antes um terno de viagem. Nestas questões eu exijo clareza e estou convencido de que depois deste esclarecimento poderemos nos despedir um do outro de modo mais cordial. O inspetor bateu a caixinha de fósforo sobre a mesa e disse: o senhor está cometendo um grave engano. Esses senhores aqui e eu somos absolutamente secundários para a sua causa e inclusive não sabemos nada acerca dela. Poderíamos estar vestindo uniformes mais regulamentares e sua causa não estaria por isso em situação pior. Também não posso lhe dizer que o senhor está sendo acusado, ou melhor, nem mesmo sei se o senhor está sendo acusado. O senhor está detido, isto é certo. Mas mais do que isso, eu não sei. Ele fica muito incomodado. Esse incômodo que começa aqui passará pela obra inteira agora. Ele não se livrará mais disso. É como se essa acusação encontrasse alguém que lhe desse toda a atenção que uma acusação infundada precisa, tornando-a então fundamentada. Mas qual é o sentido? Gritou K, mais abalado do que incomodado. Quem é o senhor, afinal? O senhor quer ser um sentido e é responsável pela coisa mais desprovida de sentido que existe? Não é de deixar a gente petrificado uma coisa dessas? Primeiro aqueles senhores caem sobre mim, e agora eles estão sentados ou parados por aí e fazem com que eu ande pisando em ovos aqui diante do senhor. Qual é o sentido que haveria em telefonar a um promotor público se supostamente estou detido? É que esse inspetor disse a ele: você quer ligar para o inspetor? Ele disse: não, não tenho por que ligar. Lá pelas tantas, quando ele já está desanimando e cansado de tudo isso, o que ele ouve? O senhor, por certo, agora quer ir ao banco. Ao banco? Perguntou o cara. Mas eu pensei que eu estava detido. Como posso ir ao banco se eu estou detido? Pois é, disse o inspetor, que já estava junto à porta. O senhor me entendeu muito mal. É claro que o senhor está detido, mas isso não deve impedi-lo de cumprir os deveres da sua profissão. Aliás, o senhor também não deve ser perturbado em seu modo de vida habitual. Neste caso, o fato de estar detido não parece muito ruim, disse K, e se aproximou do inspetor. Pois então, senhor K, eu jamais quis dizer outra coisa. Então, nem mesmo a notícia da detenção parece ter sido muito necessária, disse K e aproximou-se mais dele. Todos haviam se aproximado. Era minha obrigação, disse o inspetor. Essa, mas é uma obrigação tola, explicou K. Intransigente? Pode ser, respondeu o inspetor, mas não queremos perder nosso tempo com tais discursos. O fato é que algo tão absurdo, tão desproposital, atingiu um homem que era todo construído por regras, por normas, por pautas sociais. Um homem que interiorizou uma sociedade de serviços, uma época. E quando se depara com o absurdo, com a falta de sentido, veja, poderia ser um engano tudo isso. Poderia ser algo que, se não fosse engano, uma perseguição qualquer, mas ele tem instrumentos, como ele mesmo colocou. O que o levou a agir assim? E sequer entender que a detenção não significava uma restrição dentro da casa dele. Vejam, Kafka coloca como usualmente homens naquele contexto, homens, aliás, como o próprio Kafka, e reagem às situações na qual a lógica se esparrama pelo chão. Qual o sentido das coisas deixa de existir? Antes mesmo de questionar, antes mesmo de entender o que tudo que se passa, ir atrás ao desespero, à perplexidade completa, há uma série de medidas, mesmo sem saber, vejam, ele nem sabe o que se passa. Não era o caso, já que ele era um homem influente, com amigos, de procurar por esses amigos, saber, pedir informações. Não é assim? Segundo Kafka, não é assim que essas coisas acontecem. Não para ele. E o abalo que ele conhece aqui vai fazer ruir uma série de outras coisas na vida dele. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos aqui um outro trecho da obra.
O que estão esperando?
Por seus julgamentos.
Sim, seus julgamentos, como eu espero o meu.
A maior parte dos acusados são extremamente sensíveis.
Acho que vou embora.
Você ainda não viu tudo?
Eu já vi o suficiente. Eu estou cansado.
No início, parecia ser tudo com ele. E agora ele percebe que muitos estão na mesma condição. De uma acusação. Do que acusam? Quem acusa? E a maneira como essas pessoas ficam. Vocês observaram a cena? aqui em Kafka um dado de grande relevância para aquela época. Uma época em que vários filósofos começaram a questionar a alienação, começaram a questionar o modernismo que acelerava, crescia em velocidade. Vários filósofos, escritores, e Kafka tinha conhecimento disso. Ele viaja, ele vai à Alemanha, ele conhece os maiores escritores da época, as influências da época. E ele percebe que há uma grande interrogação no ambiente. De fato, nós sabemos o que se passa ao redor das nossas vidas, dentro das nossas vidas, ou estamos soltos, confiando em algo que não sabemos bem como funciona? Não sabemos nem se funciona. Essa angústia que o senhor K vive, completamente sem propósito, que vai se traduzir, aliás, a própria acusação vai gerar dentro dele uma acusação contrária. Ele acusa o ambiente, ele acusa a sociedade, acusa o Estado, o governo, os outros. Exatamente o mesmo que fizeram com ele, ele começa a retribuir para todos os lados. Ele desconfia que já não está mais existencialmente bem para lidar com as situações todas que vão acontecendo. E quanto mais ele aprofunda, mais ele descobre que ao redor ninguém sabe direito o que se passa. Que há um grupo de interpretações, juntando tudo isso, não se tem nada, ninguém diz exatamente do que ele está sendo acusado. Mas essa é uma charada, porque de fato ele está sendo acusado. O fato de não haver uma especificidade não quer dizer que isso soe o absurdo. O absurdo é como é interpretado por alguém, como ele. Agora, para alguém que se afasta um pouco e observa todos os paradoxos de uma sociedade como aquela, algo assim era perfeitamente plausível por interesses, por outras situações de ocorrer.
Eu sou advogado. Participo do círculo de justiça. Ali se fala sempre de diferentes processos e o seu me chamou particularmente a atenção. Por você ser o sobrinho de meu amigo. Não há nada de surpreendente nisso.
Se move nesses círculos?
É claro.
Joseph, está se comportando como criança.
Está me dizendo que falam sobre o meu caso nesse círculo.
Eu sei a que está se referindo. Essas relações constituem uma grande vantagem para meus clientes em muitos sentidos.
À medida que a obra, a história avança, nós temos alguns elementos que surgem e que parecem ultrapassar todo esse elemento que é tão absurdo. Um deles é que, aos poucos, o Sr. K começa a se afastar de por que está sendo julgado, por que está sendo incriminado. Vejam, no livro não diz ser julgado, ser incriminado, não é? Sendo processado. Só que o próprio processo contra ele já é um julgamento. O próprio processo já é uma incriminação. E ele passa a se comportar como alguém que está já julgado, processado, já não importa mais a natureza da acusação. O que passa a importar cada vez mais é ele se defender e se ver livre disso, seja lá o que for. Não interessa muito mais, a não ser se livrar, seguir a vida dele. Mas isso já não é mais possível. O comprometimento diante de tantos danos já torna isso muito improvável. Ao observar ao redor o que se passa diante desses elementos e como isso se estabelece, há um dado difuso. Não, vejo que não é propriamente o Estado, não é propriamente o governo, é o próprio homem que se vê nessa situação. Um homem subjugado por suas coisas. Um homem que faz viver, faz trabalhar, faz ser não para poder se exercitar existencialmente, mas para sustentar essa série de geringonças, situações e circunstâncias de sua vida. Isso passa a ser sua própria vida. Eis a razão de ter sido detido. Quem deteve quase disse para ele: olhe, as coisas estão desse jeito, desta maneira. Só que a leitura que alguém como Carr vai fazer disso é de estar sendo perseguido, prejudicado nos seus direitos. Como se a própria vida que ele levasse não ferisse outros e muitos direitos de tantos como ele e ao redor dele. Mas não foi assim que foi lida a obra. Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro, numa sociedade como a nossa. Na parte final, surge a oportunidade dele levar um amigo italiano para conhecer a catedral. Na verdade, parece ter sido mais uma manobra para ele poder conversar com esse padre que nós veremos agora, interpretado pelo Anthony Hopkins. Um dos encontros mais importantes do livro, que elucida uma série de elementos problemáticos que vimos. Vou partilhar a tela para acompanharmos esta parte.
E eu lhe agradeço. É uma exceção entre os membros da justiça. Tenho mais confiança no senhor do que em muitos outros.
Não se engane.
E por que haveria de me enganar?
Ao fazer um julgamento da justiça. Nas palavras de introdução à lei, existe uma história sobre esse engano. Diante da lei está parado um guarda. Se aproxima até ele um homem do campo que lhe pede que o deixe entrar na lei. Mas o guarda lhe diz que nesse momento não lhe é permitido entrar. O homem reflete, depois pergunta se mais tarde lhe será permitido entrar. O guarda diz que é possível, mas agora não. A grande porta da lei está aberta como sempre e o guarda se põe de lado. O homem inclina-se para diante e olha o interior. O guarda percebe isso e põe-se a rir. E diz: se tanto lhe agrada entrar, vá em frente. Não obstante a minha permissão. Mas guarde bem isso. Eu sou poderoso. E contudo, não sou mais que o guarda mais inferior. Em cada uma das salas existem outros guardas, um mais poderoso que o outro. Eu não posso mais suportar o olhar do terceiro. O homem do campo não esperava encontrar tais dificuldades. Ele achava que a lei tinha que ser acessível para todos, sempre. Mas agora examina com mais atenção ao guarda. Envolto em seu casaco de peles, que tem nariz grande, barba longa, delgada e negra à moda dos tártaros. Decide que é melhor esperar até que lhe deem permissão para entrar. O guarda então lhe dá um escabelo e o faz sentar-se ao lado da porta. E ele fica ali, dia após dia, ano após ano, durante muitos anos. O homem fica observando o guarda, quase que continuamente. Ele se esquece dos outros guardas. Parece que este primeiro é o único obstáculo que lhe impede de entrar na lei. Nos primeiros anos, maldiz aos gritos a sua má sorte. E depois, quando ficou velho, limita-se a grunhir entre os dentes. E como nos longos anos que passou estudando o guarda, chega a conhecer as pulgas de seu abrigo de pele, ele volta outra vez à sua infância. Roga até as pulgas para que auxiliem a quebrar a resistência do guarda. Por fim, vê que a luz que seus olhos percebem não é a mesma, e ele não consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor dele ou são apenas seus olhos que o enganam. Mas agora, em meio às trevas, percebe um raio de luz inextinguível através da porta. Resta-lhe pouca vida. Antes de morrer, concentra-se sua mente todas as lembranças e pensamentos daquele tempo em que uma simples pergunta não havia conseguido fazer ao guarda. Como seu corpo já está rígido, não podia se mover. Faz um sinal ao guarda para que se aproxime. Este tem que se inclinar bastante, porque a diferença de dimensões entre um e outro chegou a ficar muito grande, em virtude do tamanho do homem. O que você quer saber? Pergunta o guarda. É incontestável? Se todo homem pretende entrar na lei, diz o homem, como se explica que em todos esses anos ninguém além de mim tenha pretendido fazê-lo? O guarda percebe que o homem já estava às portas da morte, de modo que, para alcançar o ouvido do moribundo, tem que gritar. Ninguém, senão você, seria admitido por esta porta, porque esta porta estava destinada somente para você. Agora eu me vou e a fecho.
Então o guarda enganou o homem.
Não se apresse.
É óbvio. O guarda comunica tarde demais ao homem aquilo que o salvaria.
É porque o homem não havia feito a pergunta antes. Lembre-se, ele era apenas um guarda.
Mas ele tinha poder. E usou para destruir o homem. O verdadeiro culpado era ele.
Você perdeu o rumo. Agora terá que achá-lo. Sozinho.
Estamos próximos da entrada?
Não, estamos bem longe. Por quê? Já quer ir?
Sim, é claro que quero ir. Eu tenho que ir. Sou um procurador de um banco. Esperam por mim. Apenas vim aqui para mostrar a catedral a um comerciante estrangeiro.
Pois bem. Tá?
Acho que não conseguirei achar a saída sozinho nessa escuridão.
Fique perto da parede à esquerda. Siga rente essa parede. E achará a porta.
Espere. Por favor, espere.
Eu espero.
O senhor não quer mais nada de mim?
Não.
Mas foi tão amável comigo. Me explicou tantas coisas. E agora me deixa ir sem pedir nada?
A vontade de ir embora foi sua.
É, mas compreenda isso.
Primeiro compreenda quem eu sou.
É o capelão do cárcere.
Exatamente. Portanto, pertenço à justiça. Por que haveria de querer algo de você? A justiça nada quer de você. O acolhe quando vem e o deixa ir quando quiser.
Kafka, em metáforas e em dilemas, aponta algumas alternativas, especulações, mas ainda assim alternativas. Ele não soube entender o que acontecia. Ficou tão desesperado diante do desconhecido, diante de um erro, diante de uma perseguição, diante de algo assim que ele não compreendia, que não soube como lidar com isso. A maneira de lidar foi buscando ajuda, tentando saber respostas de gente que não tinha resposta para dar. Este padre mostra a ele vários elementos em torno disso, nessa metáfora, nessa história que ele constrói, e que mostra para ele uma série de caminhos. Enquanto ele segura uma lanterna, ele diz ao final para o padre que não sabe sequer como sair dali. Sair de um lugar que forneceu a ele algumas explicações, e ele não sabe sequer como sair dali. O padre diz: você que quer sair daqui. Mas sair para onde? Kafka, nesta obra Processo, entre os elementos que ele propõe, um deles é: nós, seres humanos daquela época, construímos muitos elementos completamente inexplicáveis, paradoxais, absurdos. Aceitamos conviver com eles, até que eles começaram a se voltar contra nós. E nesse voltar-se contra nós, algo que era plausível e possível de acontecer, aí despertamos. Mas despertamos de uma maneira muito ruim, complicando ainda mais esses elementos. E então, ao final, o Kafka nos dá um elemento muito instigante. Vejam, tudo isso acontece quando ele tinha 30 anos, esses elementos. E no dia, aliás, do aniversário dele, pois na véspera de ele completar 31 anos, nós temos então o último capítulo do livro, que diz: na véspera de seu 31º aniversário, por volta das 9 horas da noite, à hora do silêncio nas ruas, dois senhores chegaram à moradia de K. De sobrecasaca, pálidos e gordos, com cartolas aparentemente removíveis, depois de uma breve formalidade, à porta do prédio para ver quem entrava primeiro, a mesma formalidade se repetiu em dimensões ainda maiores à porta de K. Sem que a visita lhe tivesse sido anunciada, K estava sentado em uma cadeira nas proximidades da porta, igualmente vestido de preto, e calçava devagar luvas novas, bem ajustadas aos dedos, na postura de alguém que espera convidados. Levantou-se de imediato e fitou os dois senhores com curiosidade. Então, quer dizer que os senhores estão destinados a mim? Ele perguntou. Os dois assentiram com a cabeça. Um deles apontou o outro com a cartola na mão. K admitiu para si mesmo que havia esperado uma outra visita. Foi até a janela, olhou mais uma vez para a rua escura. Quase todas as janelas do outro lado da rua também estavam escuras, muitas delas com as cortinas abaixadas. Em uma janela iluminada do andar, crianças pequenas brincavam atrás de uma grade e, ainda incapazes de se moverem em seus lugares, tateavam com suas mãozinhas, umas em busca das outras. Joseph K. não esperou que a história tivesse um desfecho e, colaborando para que esses elementos então se repetissem muitas outras vezes, ele precipita as ações que colocam fim à vida dele. Um enigma que Franz Kafka coloca para a época que ele viveu, uma época que anunciava problemas como estes. Estávamos construindo coisas que não entendíamos e acreditando que elas poderiam, por si somente, gerenciar outras coisas. Para Kafka não seria assim. Essa história, o processo, é uma das metáforas poderosas dos novos tempos, inclusive para os nossos dias de 2023.